Estamos hoje trazendo o assunto de educação em pauta na programação. Vamos ter a participação do Leodário Schuster nesse primeiro segmento. Aqui nós queremos cumprimentar. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Também queremos cumprimentar a Gislaine Lima, que faz parte do Departamento de Marketing. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
E a Juliana Carvalho, né, que é a tutora. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes.
Então, nesse sábado bonito, vamos falar de educação aqui no Sintonia. Né?
Muito bem, vamos falar de educação, que é necessário para esse Brasil se desenvolver.
Como é que tem sido a experiência aí da Unopar nesse período, inclusive, de pandemia, Leodário?
Na realidade, nos pegou um pouquinho de surpresa a pandemia, né? Ela durou assim, o quê? Umas 24 horas para nós estarmos já completamente no ar, com todas as plataformas já transformadas para dar continuidade sem nenhuma interrupção. A única coisa que sofreu interrupção até o momento foram as aulas práticas dos cursos premium, que no nosso caso aqui em Lagoa Vermelha é agronomia e enfermagem, educação física, licenciatura e bacharelado, porque essas precisam encontro presenciais, né? Então, enquanto não houver o encontro presencial, nós estamos com as aulas suspensas, que serão repostas depois. Mas, em termos das aulas teóricas, simplesmente nós conseguimos dar a continuidade sem nenhum problema. Nós temos o EAD, que é o semipresencial, né? Então, que os alunos vêm no polo uma vez por semana. Então, esses passaram para a plataforma do 100% online e os tutores continuaram dando todo o apoio, se reunindo normalmente com eles durante nos dias das aulas. Então, para nós, só veio consolidar o nosso processo de educação no EAD, né? Não tivemos assim nenhum problema sério de continuidade.
Foi algo que já fazia parte da rotina.
Fazia parte da rotina, bem lembrado.
Agora, essa questão nós comentávamos fora do ar, não é, Gislaine? Ela hoje traz para todos nós uma nova ferramenta de trabalho, ajuda muitos processos e na educação, o ensino à distância, que era muito contestado, alguns questionavam, hoje é a solução para o problema. Aponto especialistas que ele veio para ficar, não vai mais deixar de fazer parte da nossa rotina.
Exatamente, até como no ensino fundamental, ensino médio, já são criadas plataformas para consolidar esse ensino. Para nós, a pandemia, ela veio para confirmar o que a gente já sabia, o mundo está cada vez mais digital. E para os nossos alunos, acredito que isso também foi uma forma deles trabalharem um pouco diferente em questão de provas e trabalhos, mas sem nenhuma dificuldade, porque eles já estavam acostumados com esse ambiente, né? Até mesmo porque eles são proativos, então eles buscam aprender, e mesmo em casa, os tutores dão toda a atenção necessária, nós mesmo do polo, precisando a gente dar suporte. Eu, como faço parte também, cuido das redes sociais, a gente está sempre ali, prestando todas as informações, buscando sempre ampará-los de todas as formas possíveis. Então, o mundo é digital e a gente está nesse meio, a gente sabe o quanto é importante que eles continuem também buscando cada vez mais se aprimorar para conseguir seguir nessa nova mudança, né?
E essa questão, Juliana, sobre o Leodário falava, né, da mudança para uma plataforma totalmente digital, esses encontros virtuais que estão acontecendo, né? O que mudou para vocês ir na tutoria?
Flávio, acho que isso que a Gislaine já trazia também, né? A gente mantém esse suporte pro aluno, né? Nós deixamos de nos encontrar presencialmente uma vez por semana no polo, mas a Unopar já temos disponibilizado pela Unopar uma plataforma que é através do Prisma, o Teams, né? Onde que a gente faz esses encontros de forma virtual. Então, a aula atividade que nós fazíamos no polo, a gente vem fazendo com eles, de qualquer forma, virtualmente pela plataforma. E a gente vê, eu mesmo com a minha turma e outros colegas também, às vezes a gente acaba até fazendo mais encontros, né? Às vezes a gente percebe, principalmente ele quando começou o processo da pandemia, a própria questão de suporte para o aluno, né? Para dar essa acalmada, porque todo mundo passou por um momento de ansiedade, de preocupação, né? Então, acho que essa é uma estratégia que, assim como outros espaços, outros de educação utilizaram, a gente também vem ocupando. E esse suporte via WhatsApp, via telefone, né? Então, a gente tem todo esse processo para dar esse amparo. Além, claro, do tutor online, que está em Londrina, junto com o professor especialista, mas também nós aqui no Polo.
Uma vez que são muitos alunos, né, a gente sabe que é uma rede grande de todo o país, né, interligada. Se consegue dar esse apoio, né, o próprio tutor lá, como você falou, em Londrina, atender essa demanda que é nacional, né? Imagina quantas perguntas chegam diariamente, né?
É que são vários tutores online, né? Cada tutor online tem uma região, algumas turmas. E aí, nós aqui no Polo, a gente dá também tem menos turmas do que eles lá. Então, a gente vai dividindo essa responsabilidade, digamos assim, desse apoio. Claro que tem coisas que nós dependemos, que são mais específico do tutor online, mas aí também a gente está aqui no Polo para fazer essa ponte.
Quantos alunos você, por exemplo, vai atender em Lagoa Vermelha, na região toda?
Hoje eu tenho uma turma de pedagogia, onde a gente tem em torno de 40 alunos, né, na turma de pedagogia, são segundo e terceiro semestre, e eu acompanho os acadêmicos de licenciaturas no 100% online que estão em período de estágio, né? Então ali vai dar mais uns 60.
Como é que ficou nessa questão do estágio, né? Que tem que ter uma prática ali, hoje está tudo parado, as escolas fechadas, como é que fica essa situação?
Acho que esse foi das situações assim, que mais mexeram no caso dos cursos que eu acompanho, que são as licenciaturas, né? Porque com as escolas, com a pandemia, a gente já não tem, né, mais as escolas fechadas, mas a Unopar já, de imediato, buscou com o MEC, né, formas alternativas e, excepcionalmente, no semestre passado, foi feito um trabalho com pesquisa teórica, né, para supor aquele estágio. Esse semestre a gente ainda está aguardando como que vai o processo da própria pandemia, né? Mas eu imagino que a gente também não vai conseguir fazer estágio na escola, né?
Isso pode causar algum prejuízo para os formandos? O que que vocês estão pensando? Porque também o professor hoje teve que fazer o contrário, né? Ele que estava presencialmente teve que aprender a fazer aulas em vídeo. Uhum. E aulas em vídeo vocês já teriam, teoricamente, bem mais facilidade, porque vivem, né, essa realidade na plataforma, né?
Nessa questão da plataforma digital, a gente não teve dificuldade, né? Acho que o que realmente afeta um pouquinho é o fato do estágio, né? Então, por mais que eles estão fazendo pesquisa teórica, são três semestres de estágio, então, de qualquer forma, ainda assim tiveram contato com a escola presencial, né? Foi um semestre que aconteceu dessa forma. Mas, sem dúvida, é um momento que a gente está tendo que se reinventar em todos os espaços, em todos os segmentos, né? Então, o próprio... Nós conversamos muito eu converso com os alunos que estão em estágio, que eles também estão tendo um momento de aprendizado com o fato da pandemia, né? Então, eles também estão conseguindo ter esse contato, que já é algo que o professor, como tu disse, ele não estava acostumado com isso também e teve que se reinventar, né? Então, o aluno também já está tendo esse contato num momento já de caos quase, né, no sistema de educação.
Pois é. Gislaine, dentro desse processo, na tua atuação, você falou, né, que é um contato permanente nas redes sociais, né? Quais são hoje as preocupações maiores dos alunos, das pessoas que entram em contato com vocês? Qual é a demanda maior lá no teu departamento?
Sim, os alunos, na verdade, eles estão tão apreensivos quanto nós para saber quando tudo isso vai ter um fim, quando eles vão retornar. Eles estão bem acessando cada vez mais, pelo que eu acompanho nos números, as nossas redes, porque eles precisam também estar informados antes de tudo. Mas acredito que, assim, esse momento está sendo bem importante para todos nós juntos aprendermos a se reinventar. E o mundo vai precisar cada vez mais de profissionais assim. O bom profissional, eu acredito que ele se faz durante a crise. Ele vai aprendendo a gerir essas crises. Então, com os nossos alunos não é diferente, como nós profissionais também. A gente procura dar todo o suporte, eles estão, e ainda tem uma procura bem grande de alunos para ingressar no EAD, porque, como a gente fala, esse momento ele vai procurar mais profissionais assim, vão procurar mais profissões EAD, né? Então, o que acontece? Tem muita gente procurando pelas redes, estão buscando mais saber sobre os cursos, a gente tem muitos cursos bons também no 100% online, nos cursos premium, que logo quando voltar às práticas também. Mas os nossos alunos, acredito eu, assim, que a maior dúvida é quando vai voltar, de que forma vai voltar, e a gente está buscando responder sempre essas perguntas, porque antes de tudo a gente busca priorizar a vida também, né? A educação e a vida, porque depois a gente vai resolvendo o resto.
Perfeitamente. Leodário, nós tivemos então um primeiro semestre, como você falou, foi uma adaptação muito rápida, né, desse sistema que vocês já têm aí uma prática de longos anos, né? E a questão da formatura desses alunos que estavam concluindo o curso ou que vão concluir no próximo semestre, como é que está planejada essa questão?
É, nós já tivemos uma formatura que aconteceu, que era prevista para 28 de março, ela acabou sendo suspensa a formatura e os alunos receberam os diplomas ali no polo, né? E agora nós teremos essa nova turma que está se formando, se formou agora no meio do ano, esses aí também, em princípio, nós estamos programando para fazer a entrega dos diplomas no polo, de forma, assim, bem...
singela.
Direta e simples, né? Que não crie...
Não vai ter aquela cerimônia toda,
é,
né?
A cerimônia que é...
Decolação de grau.
Aquela coisa linda que a gente estava acostumado a ver, a Associação dos Motoristas com 1.500, 1.700 pessoas lá dentro, né? Porque os alunos têm aquela alegria de compartilhar o momento, a formatura é um momento solene, um momento feliz para todos, né? Então isso realmente tirou o brilho, mas... Não tira o momento de receber o diploma, que é muito importante, né?
É, e a expectativa, Leodário, dentro dessa tua experiência, né, com toda essa situação que foi criada pela pandemia do coronavírus, há uma tendência de um crescimento ainda maior, né, do EAD? A Unopar projeta o que para o futuro?
É, na verdade, está sendo projetado algo em torno de 6% nesse primeiro momento de procura pelo EAD, mas isso é uma pesquisa que foi feita ainda no primeiro semestre. É bem provável que a adaptação vai ser maior no primeiro semestre, no início do ano 2021, né? Porque agora ainda existe um problema muito sério, que é o problema financeiro, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente está indecisa se pode investir ou não pode investir em educação. Eu acredito que em educação a pessoa deve investir sempre, cortar os outros gastos que são mais supérfluos e investir na educação, porque a educação é para uma vida toda. É bem diferente de você pensar na compra de um bem, né? Que é o que está acontecendo muito, é a aquisição de bens pela internet. A educação é uma coisa que vem, fica e proporciona um melhor aproveitamento na vida da pessoa nos próximos meses, né? Então, a gente calcula que será em torno de 20% o aumento de imediato, assim, na...
Uhum. Há uma projeção de crescimento,
nesse
setor, né?
Até porque as próprias universidades presenciais estão tendo que transformar muitas cadeiras em cadeiras virtuais, né? Isso veio e vai ficar. Não
tem volta.
Até para poder competir com nós, as presenciais vão ter que competir agora com as...
Ensinando à distância.
As virtuais, é o contrário, nós competimos com eles, tentando buscar o nosso espaço, agora as presenciais vão ter que conservar seu espaço de uma forma mais virtual.
Perfeitamente. O que o ensino à distância pode ensinar para o Brasil nesse período de pandemia quando se fala de educação, né? Hoje existem muitos estudiosos trabalhando, né, para voltar às aulas, para que os alunos possam ter de volta, né, o seu conteúdo, o seu conhecimento. E que contribuições o que você já tem aí de longa data, né, pode trazer para o Brasil nesse sentido?
A Gislene colocou na proatividade da pessoa, né? Então nós vamos ter que cada vez mais o aluno vai ter que procurar as suas soluções meio sozinho, né? Contando com as tecnologias do momento, porque aquele contato físico que nós tínhamos antigamente, esse dificilmente vai voltar a ser igual. Então nós vamos voltar diferentes, acredito que muito melhores do que nós éramos, mas um pouco mais solitários. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando, porque realmente a pandemia transformou as famílias em famílias solitárias, né? Nós não estamos mais tendo momentos sociais, não estamos mais tendo momentos de diversão, de compartilhamento. Isso é um problema. E nós, no ensino EAD, o momento de compartilhamento, o momento o social do aluno era vir ao polo, encontrar sua turma, encontrar seu colega, namorar. Muitos casais se formaram no EAD, se encontrando uma vez por semana. Agora, isso não vai desaparecer, porque o namoro pelo WhatsApp, pelo Facebook, sempre existiu, né? Desde que as ferramentas aconteceram. Mas isso vai continuar. E eu acho que é um momento diferente. Pode não ser melhor? Não sei. Mas é um momento diferente
e que
nós vamos ter que saber trabalhar isso aí, né?
Toda essa situação. Uma outra questão que a gente propõe, então, né, para a Gislene, que atua no departamento, hoje se fala bastante da dificuldade que têm os alunos do acesso, né, ao sinal de internet, aos equipamentos, né? Agora com esse isolamento social, muitas vezes a pessoa compartilhava lá no trabalho, lá no polo, né? Como é que vocês têm percebido isso com os alunos da Unopar? Eles estão dando conta dessa deficiência, muitas vezes, no sinal?
Na verdade, os nossos alunos, por já estarem habituados a utilizar plataformas virtuais, acredito que na questão do sinal eles não obtiveram muito problema, porque o conteúdo já era todo disponibilizado de forma virtual, livros, então eles já estavam preparados também nessa questão da internet mesmo para se conectar, para estar sempre a par. No problema a gente não teve, eu me surpreendi mesmo com os alunos e ver como eles foram capazes de se adaptar. Claro, já era algo conhecido, mas quanto a problemas, não. Eu costumo falar também assim, a tecnologia ela é maravilhosa. Então, a gente já sabia que ela seria essencial agora para construir novas profissões, para construir um mundo mesmo. Até tem um seriado, Black Mirror, ele fala muito da questão da tecnologia. E acredito que está acontecendo para nós isso. Já é a questão de encontros mesmo, já é a questão de ensino, já é a questão de compras. O comportamento do consumidor mudou também. E com os nossos alunos não foi diferente. Então, a gente tem a sorte de ter uma turma muito bem preparada, né? E ele já se acostumaram, se adaptaram muito bem. Até 70%, se eu não me engano, estava vendo uma pesquisa, já tem acesso total à internet dos brasileiros. Então, claro, realmente ainda existe uma deficiência muito grande no sinal. Mas para nós, aqui na nossa região, felizmente, está tudo sob controle.
Perfeitamente. Olha, foi um prazer imenso tê-los aqui, né, nesse primeiro segmento, falando um pouco do trabalho, né, com essa alegria, essa disposição. Hoje é o dia da alegria, né? O pessoal bastante animado, né? Isso é bom, faz bem para todos nós. Então, queremos agradecer a tua participação, Juliana, desejar um bom trabalho lá para vocês.
Obrigada, Flávio. Obrigada à rádio pelo espaço. E a gente está aí, né? Vamos criando. E acho que só destacar que a educação à distância, ela não tira o espaço da pessoa, né? E nós criamos formas de estar próximo estando distante, né? E isso a gente já tinha. Já tínhamos na Unopar e potencializamos nesse momento.
Tá certo. Queremos agradecer também, Gislene, desejar para ti e a tua equipe um bom trabalho.
Obrigada, igualmente para vocês. Foi muito importante falar sobre isso, porque a gente acredita que a educação ela transforma vidas, transforma o país, e com a educação a gente vai conseguir superar tudo isso mais uma vez.
Com certeza. Leodário, muito obrigado pela presença aqui, nos trazendo também um pouco, né, da realidade da Unopar nesse momento.
Verdade. Nós que agradecemos e, na verdade, eu quero deixar uma mensagem assim de otimismo, porque sempre foi assim. desde que o homem aprendeu a ser homem, né? Deixou da idade da pedra lascada e pedra polida, e foi crescendo, as tecnologias foram se aprimorando, e nas grandes crises é que elas surgiram e que surgiu a melhor condição de vida do ser humano. Foi nas crises que aconteceram, as grandes guerras, os grandes cataclismas, e a pandemia é um cataclismo, uma guerra que nós estamos tendo com um inimigo invisível e que nós temos que derrotá-lo. Então, para derrotá-lo, nós temos que ter tecnologia. E nós estamos oferecendo tecnologia nos nossos cursos, principalmente nos cursos virtuais, que nós oferecemos uma forma bem tranquila da pessoa se transformar vidas.
Perfeitamente. Então, hoje, nós estamos falando sobre educação aqui no programa, né? Trazendo nesse primeiro segmento as participações do Leodário, da Juliana, da Gislaine. E nós vamos para o nosso bloco comercial, porque na volta temos aí as participações da Evelyn Meribe, da Janine Teston, do João Minosso, né, que está aqui também para dar o seu depoimento, falar um pouco da experiência e desses outros segmentos que fazem parte da nossa Unopar Polo de Lagoa Vermelha. São 11,4, 15 graus de temperatura.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique, 54 98418 2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Laboratório Tagliari realiza testes para diagnósticos do Covid-19. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Valores promocionais para grupos de pessoas, empresas e famílias. Desconto especial para testes sequenciais e confirmação da Covid. Não fique em dúvida. Teste já. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Temperatura
15 graus.
Quer alugar ou vender seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na rua Nível Castelano, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Family Mega Store, agregando qualidade, variedade, conforto e sofisticação à sua casa. Estofados, poltronas, cabeceiras e almofadas. Uma diversidade de modelos e estampas. Você escolhe, nós fabricamos do seu jeito. Uma linha exclusiva de colchões, dormitórios, salas de jantar, lustres e decoração. Family Mega Store, Afonso Pena, Edifício Cremona. Fone 3358-1423.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999-33-2002.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytech Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytech você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516.
Grupo Adeva informa. Nossos telefones para contato são 99980-1516 e 99956-1039. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha é 100% classificado e separado. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
Gauchão é na tua Rádio Cacique. Neste domingo, a nossa transmissão inicia às 13h30 da tarde. Acompanhe Inter e Expo.
11 horas 9 minutos, 15 graus de temperatura nesta linda manhã de sábado, de céu, né, azul, sem nuvens, céu de brigadeiro, sol brilhando forte, o tempo deve permanecer assim, o final de semana vai ser muito agradável, né? Então, vamos aproveitar. Hoje destacamos a educação como tema central do programa Sintonia, trazendo nesse primeiro momento a participação da Unopar. Tivemos a Gislaine, o Leodário, a Juliane nesse primeiro segmento. E agora a gente continua conversando com outros profissionais que atuam junto à nossa universidade, a Unopar, e estão aqui com a gente, né? O João Minosso, que atua como tutor. Bom dia, João.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes.
Também queremos saudar a Janine Teston, tutora e secretária. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
E a Evelyn Meribe, secretária. Tudo bem, Evelyn? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Flávio.
Como é que tem sido o trabalho nesses tempos de pandemia lá, João?
Olha, na Unopar, como a gente sabe, né, ela já tinha um sistema implantado do EAD, né, do ensino virtual. Então, é claro que esses momentos geram muitas mudanças, né, ou adaptações, para a gente dizer assim. Mas a Unopar já vinha com um sistema muito robusto para isso, já muito, muito eficiente. Então eu posso dizer com certeza que os alunos da Unopar não sentiram tanto assim essa mudança agora nos hábitos de educação. Né? Porque já se tinha uma plataforma estruturada, se tinha material digital suficiente para isso, né? Nível de biblioteca, nível de material de estudo prático, né? Laminar, enfim. Então, claro que tem uma mudança, mas ainda menos impactante para esses alunos da Unopar, né?
Perfeitamente. Você faz a tutoria de quantos alunos lá e em qual área?
Eu sou tutor da primeira turma de agronomia lá, são em torno de 35 alunos, né, estão indo agora para o quarto semestre, e eles estavam agora nesse momento da pandemia com algumas aulas práticas. A gente sabe que na Unopar as aulas, elas têm um encontro presencial por semana, né, teórico, e mais um encontro prático. Então essas aulas práticas é o único que teve que sofrer uma adaptação, né, um meio de chegar para eles essa prática sem ter o contato ou aglomeração dos alunos, né? Mas o restante funcionou tudo como era antes, né? Não se teve mudanças.
Uhum. E nessa parte prática vocês conseguem, porque aí é uma realidade diferente, é lá no meio mesmo onde funciona a agricultura.
Isto, com certeza. Isso até, a gente sabe que até mais ou menos a metade do curso de agronomia, ali até o quinto semestre, a maioria das universidades, né, das faculdades de agronomia, elas trabalham com a prática mais em nível de laboratório e não é tanto a campo. Então, isso facilitou para nós, porque a Unopar tinha já um sistema de laminários, né, que são, por exemplo, as matérias agora desse semestre, desse último, eram muito focadas em anatomia e morfologia de plantas. Era estudar partes específicas da planta, principalmente partes internas das plantas. Isso, a temática das práticas era geralmente fazer lâminas para visualizar essas estruturas na prática. Então, essas lâminas, a Unopar já tinha um grande laminário, lá uma biblioteca de lâminas pronta e disponível para os alunos visualizar. Então, o que eles perderam, assim, entre aspas, com a prática, foi de não preparar as lâminas, né? O que também é uma coisa boa, porque as lâminas que são feitas já são por profissionais, bem feitinhas, ficam mais fácil de visualizar, né? Com os alunos, muitas vezes, a lâmina não ficava bem clara e tal, né? Porque eles estão em processo de aprendizagem. Mas se tinha uma estrutura para isso já, né? Eles conseguem visualizar e fazer o estudo dessas partes das plantas da mesma forma que
perfeitamente
faziam.
E o pessoal está, assim, conseguindo levar adiante o seu aprendizado, a sua aula, sem maiores problemas.
Sim, sim. A gente, é claro que se criou alguns canais de interação entre os tutores e os alunos, né? Canais novos, inclusive mais aprimorados, né, que tem mais recursos, mas consegue-se um contato excelente com eles e a aprendizagem mantém-se muito próximo ao que era.
Onde é que fica o laboratório mesmo da Unopar?
O laboratório, não sei o endereço lá, Janine.
Circular.
É na Avenida
ali
Circular.
Ali na Avenida Circular.
Isso, isso,
tá
é o segundo ponto ali.
Então, continua o pessoal recebendo todas essas orientações, conseguindo fazer a sua formação sem maiores problemas.
Isso, continua tudo o mais próximo da normalidade possível, né? Acredito que mantendo a mesma qualidade que se tinha antes.
Perfeitamente. Janine, fala um pouco da tua experiência, né, nas áreas que você atua como tutora e também secretária lá, né?
Isso. Flávia, eu trabalho então na secretaria, né, juntamente com a Evelyn, em toda a parte administrativa, pedagógica e financeira dos alunos, né? Então, nós trabalhamos na secretaria com uma organização semanal, né? E nós já tínhamos o contato com os alunos, o nosso contato, ele já era mais virtual do que mais o presencial lá no polo, né? Aí a gente só teve que se reorganizar, né? Quando a gente entrou ali em março na pandemia, no trabalho de casa, a gente continuou com os nossos trabalhos organizados, né? A nossa organização. E o atendimento, né, mais específico para os alunos, agendamentos, né? O aluno que precisa de uma atenção mais especial, a gente trabalha mais com ele, né, juntamente com o nosso técnico de informática, porque o nosso público, nós temos alguns alunos que têm alguma dificuldade, né, na questão da informática, mas é coisa básica, né? Então, a gente tem um auxílio do nosso técnico. A gente trabalha com o aluno desde o vestibular, né, matrícula e acompanha a vida acadêmica dele. Então, para nós, a gente não teve tanta dificuldade, né, nessa reorganização da pandemia.
Na tutoria, qual turma você atende?
Isso, eu trabalho com uma turma de quinto e sexto semestre, né, do curso de Educação Física Licenciatura.
E como tem sido essa experiência ali?
Na verdade, Flávio, foi uma experiência muito boa. Tá? A gente teve que se organizar com os alunos, né? A Unopar disponibilizou para nós uma plataforma excelente para trabalhar com eles, né? Então, a gente manteve os nossos encontros semanais, né? Que a nossa aula seria no polo, a gente manteve todo mundo de casa, um encontro semanal, e as aulas práticas. Então, a gente tinha um encontro, a disciplina que tem aula prática, né? Seria a aula teórica no polo e a aula prática durante a semana. Então, pela minha área, eu não consegui realizar essas aulas práticas que seriam no ginásio, né? Mas eu reorganizei com eles para eles terem a vivência da aula, para a gente não deixar, né, o conteúdo por passar. Então, eu montava uma proposta para eles, né, na aula da segunda-feira, a gente trabalhava todas as atividades que aquela aula tinha e lançava uma proposta para eles para aula prática. Então, eles tinham que se organizar, né, montar uma atividade, e a gente se reunia novamente pela plataforma no dia que seria a aula prática.
Como seriam as aulas práticas, né, do EAD dentro do planejamento que vocês têm?
É, na verdade, é assim, a gente tem já, né, as aulas que a gente tem um apoio muito grande dos nossos tutores lá de Londrina. Então, eles já nos disponibilizam a aula, né? E nós organizamos e adaptamos aos nossos alunos.
Aí o aluno, ele faz hoje a aula prática individualmente, depois ele repassa essa gravação, como é que funciona?
Na verdade, essa disciplina que eu tive era uma disciplina de fisiologia. Então, eles tinham que analisar músculos, fazer contas, enfim, né? Então, eles tinham que montar uma aula, uma proposta que eu montei para eles, né? Pelo vídeo do tutor de Londrina também, eles desenvolviam e a gente discutia essa
dentro
atividade.
Dentro da fisiologia, que é o que eles
estão
estudando. São quantos alunos hoje?
Eu tenho 18 alunos.
18 alunos, né? E o trabalho de secretária lá também, Evelyn, né, nós estávamos falando com a Janine, ela disse que vocês trabalham todo nessa parte administrativa, né? Nesse período em que a economia também foi muito abalada, né? Houve uma inadimplência, houve uma dificuldade, alguma renegociação. Como é que foi a tua experiência ali até agora?
Nós sentimos um pouco, né? Até a questão do desemprego, né? Como a gente vem acompanhando eles, vem tentando, a gente tem formas de renegociação, né, com os alunos. Mas não foi algo assim tão... Não estamos tendo tanto números assim de alunos com problemas quanto a isso, né? A gente, hoje, a Unopar oferece opções de renegociação, de dar esse apoio, né, aos nossos alunos. Então, a gente consegue trabalhar isso bem.
Uhum. E também comentava a Evelyn a questão, né, do vestibular que vocês organizam, né? A Evelyn e a Janine, né, falava sobre toda essa parte. Como é que tem sido agora nesse período? Vocês já estão organizando novas, né, formas de acesso?
Sim, hoje nós trabalhamos com o vestibular digital, né? Então o aluno, ele entra no nosso site, né, unopar.br, e hoje ele faz a inscrição dele no site e agenda o dia e o horário que a prova será feita, né? Que ele tenha interesse de realizar essa prova. E ele faz no computador, no celular, ele consegue realizar a prova online.
Então, hoje a seleção é feita dessa forma, né?
Isso.
E quais os cursos que vocês estão oferecendo aí de acesso nesse segundo semestre agora do ano?
Sim, nós estamos com, na verdade, vestibular para todos os cursos, né? Que nós temos no site. E a gente ainda continua com o processo do vestibular no mês de agosto e setembro para os alunos que queiram ainda ingressar. A gente ainda tem a possibilidade de vagas e a gente vai trabalhando assim, por fechamento de turmas, né? Então, assim que ele tiver interesse, já tiver iniciado as aulas, o aluno ainda pode fazer o vestibular e ingressar, né?
O número máximo de alunos por turma é quanto?
Máximo, a gente sempre procura trabalhar, dependendo da turma, né? A gente sempre cuida, até depois que retomar da pandemia, a gente se reorganiza, mas geralmente é 30 alunos por turma, um pouquinho mais às vezes, né?
Dentro dessa faixa. E tem um número mínimo também, né? Tem isso, turmas menores, mas que já pode acontecer.
Isso, a gente trabalha com em torno de 13 a 15 alunos, o mínimo, né, para abertura de uma turma.
Perfeitamente. E em termos de hoje, né, investimento na educação à distância, é hoje bem mais barato do que o presencial, não é?
É, ele se torna mais em conta, né? A gente consegue oferecer um investimento, vamos dizer assim, para o aluno bem acessível, né?
A partir de quanto hoje já se consegue fazer um curso superior lá na Unopar?
A partir de R$149.
R$149 mensais, a pessoa já consegue,
né,
fazer o seu curso, né? E essa, né, avaliação de vocês nesse período de pandemia é de que o trabalho continua sendo realizado, o Leodário falava, né, de uma forma, foi muito rápido essa adaptação e uma tendência de um crescimento até de 20% agora, né, tende a aumentar muito a procura. Você já sente isso ali também, Evelyn?
Sim, sim. A gente sente que... É como a gente sempre trabalha, né? É uma comodidade você ter um encontro presencial por semana, né? E desenvolver as demais atividades em casa. E o 100% online, até nós temos bastante alunos que fazem somente o 100% online, vão no polo realizar a prova. E a gente, até eu acho que pelo que nós estamos passando, o pessoal está pensando em ter uma atividade para realizar, correr atrás daquele sonho de estar graduado, né? Então, eles estão conseguindo, eles estão procurando, sabe?
Até para aproveitar bem o tempo,
O tempo, isso.
Tá certo. Nós queremos agradecer, então, as presenças de vocês aqui, trazendo um pouco da experiência lá do trabalho, né? Então, e desejar aí para vocês também sucesso nesse empreendimento. Então, para você, Evelyn, obrigado pela presença, um bom fim de semana, um bom trabalho.
Agradeço.
Também a Janine, né, um bom trabalho para você aí como tutora, secretária, né? Estamos aqui à disposição para divulgar essas ações, né?
Muito obrigada, Flávio, obrigada a todos os ouvintes.
E o João, né, que está aqui também, que atua nesse setor aí no curso de agronomia, né? E também bom trabalho para você e que dê tudo certo.
Obrigado, Flávio, que tenhamos ainda um bom resto de ano, né?
Com certeza, e tudo isso vai passar e a gente sabe que cada vez, né, como dizia o Leodário, com otimismo aí nós vamos vencendo essa pandemia do coronavírus e trazendo, quem sabe, muito mais, né, possibilidades de crescimento pessoal e coletivo. Nós estamos agora com 11h22, hoje, então, nesse primeiro momento aí do Sintonia, nós falamos com o pessoal da Unopar, né, dos tutores, pessoal que trabalha na secretaria e também na administração, trazendo um pouco da experiência, contando como funciona o trabalho do ensino à distância, que hoje, no Brasil, é tratado como uma alternativa importante para a retomada e da caminhada na área da educação. Nós vamos para o segmento comercial. Na volta, agendamos uma entrevista com a coordenadora da 7ª Coordenadoria de Educação de Passo Fundo para sabermos exatamente como é que a coordenadoria se organiza no sentido de viabilizar a volta das aulas para a rede pública estadual do ensino.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto, a receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa...